Boa noite a todos, irmãos. Amém. E eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de São Lucas, capítulo 24, a partir do verso 50. O texto sagrado diz assim: Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande alegria. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, o que é que diz o texto, irmãos? Virá do modo como vistes subir. Oremos ao Senhor. Feche seus olhos e adore a Deus. Pai Santo, obrigado, Deus, pelo teu amor e a tua graça que nos alcançou. Obrigado, Senhor, pelo teu amor declarado ali naquela cruz. Obrigado também, Senhor, pelos homens de Deus que o Senhor levantou no passado, teus santos profetas, para falar do teu amor, da tua graça redentora. Muito obrigado, Senhor, porque o teu amor nos alcançou. Ó Deus, nós te damos graças nessa noite, Senhor. Pai Santo, porque o Evangelho, Senhor, chegou ao nosso coração. Ó Deus, cada um de nós reagimos de uma maneira, mas foi impossível, Senhor, a gente resistir a esse amor. Obrigado ao Espírito Santo de Deus, porque o Senhor transformou o nosso coração de pedra num coração de carne. Obrigado, Deus, porque nós estávamos nus, Senhor, e o Senhor nos vestiu. Obrigado, Deus, porque nós éramos cegos, mas agora nós vemos, Senhor. Muito obrigado. Ó Espírito de Deus, fala aos nossos corações nessa noite e nos abençoa como tua igreja. Continuamos, Senhor, adorando o Senhor nessa noite. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses dois livros, trata-se, uns dizem que estavam juntos, outros dizem que foram dois tratados diferentes, que Lucas escreveu para um amigo dele, não é? Provavelmente em romano, Teófilo. E aí, Lucas escreve, apresentando a Teófilo, todas as coisas que aconteceram. Ele, como um homem estudioso, muito eloquente, dominador do grego naquela época, não é? Ele, um homem muito culto, Lucas. E aí, certamente, a sua influência tinha também contato com essas pessoas, né? Ele, como médico, então, conhecia muitas pessoas. Uma delas, Teófilo, era um homem de alta corte. Quando ele chama Teófilo, ele trata Teófilo como excelência, vossa excelência. Para vocês verem a importância que tinha Timóteo no Império Romano naquela época. E ele escreve justamente para falar das últimas coisas que tinham acontecido e certamente para mostrar de tudo como aconteceu de maneira histórica. E aí, irmãos, Atos 1, 7 e 8, o tema dessa noite que eu quero apresentar para os irmãos, é que Jesus retorna ao céu. Amém? Jesus, ele morreu, ressuscitou, e ele passa 40 dias na terra, e depois disso ele é elevado aos céus. E aí, irmãos, 10 dias depois, ou aproximadamente 7 dias depois, o Espírito Santo vem à terra, não é? Para dar justamente a promessa, ser cumprida a promessa desse poder que iria revestir a igreja, que ia dar tanto a você como a mim poder, não é? E esse poder é um poder de testemunhar dessa vida transformadora que o Senhor colocou no nosso coração, o poder de pregar, o poder de ter paz nas angústias, o poder de pregar o evangelho a todos os lugares da terra, essa força que emana dos céus vindo do Espírito Santo do Senhor. E aqui o Senhor responde às perguntas dos apóstolos em Atos, capítulo 1. E eles queriam saber as coisas que viriam no futuro. O Senhor, o que é que vai acontecer no futuro? Não é? Ele como mestre, como profeta, como Deus. E os apóstolos, eles queriam fazer perguntas. Agora, irmãos, graças a Deus que essas coisas não nos são reveladas. Todas as coisas não nos são reveladas, não é? Imagina, irmão, se Deus pudesse, ou pudesse não, que Ele pode, mas se Ele nos desse essa graça de revelar todas as coisas que iriam acontecer nessa semana, você ficaria louco, você não conseguiria sobreviver. Não é? Se você soubesse agora, se alguma coisa fosse acontecer com um parente seu essa semana, você iria se desesperar, não é? Por mais que você pudesse ajudar, inclusive de dizer o que, é que ia acontecer, mas você ia estar impotente, porque você não poderia resolver a situação dele. E assim por diante. Então, você pode deixar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, você pode conferir. O texto é claro quando o Senhor Jesus, ele diz assim, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não nos compete. Amém? Não nos compete saber as coisas que vão acontecer nos tempos vindouros. Do ponto de vista daquilo que os homens esperavam tanto, que um deles era a redenção plena de Israel para ser o mandante do poder naquela época. Mas o versículo 8 vem dizer, mas vocês, não é? Vão receber o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Não é? E ele diz, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse momento Jesus estava justamente no monte ali em Betânia. Ele reuniu os apóstolos lá, alguns discípulos, algumas mulheres, inclusive a sua mãe estava lá também. Então, irmão, depois dessas instruções, ocorreu a ascensão gloriosa do Senhor. Ele começou a falar essas coisas e ele começou a subir na frente dos apóstolos, na frente dos discípulos, na frente daquelas mulheres que acompanhou o Senhor desde a Galiléia. Quando o Senhor chega numa sexta-feira anterior, uma semana antes, ele chega, não é? Ele fica em Betânia, ele fica na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E ali os discípulos, junto com essas mulheres também, ficaram ali alojados, alugaram alguma casa, alguma pousada daquela época. E ali ficaram. No domingo o Senhor entra de maneira gloriosa em Jerusalém. E esse povo está ali com o Senhor Jesus. É esses daí que também estão lá no monte, nessa despedida final. Eles não sabiam que isso ia acontecer. Amém? Eles não sabiam que isso ia acontecer. Eles pensaram que era mais uma reunião. E estavam muito felizes porque Jesus estava vivo. Então era tudo o que eles queriam. Poxa vida, nós estamos como quem está sonhando. Jesus está vivo. Então eles ficaram ali recebendo as instruções. Para ele estar tudo bem. Mas de repente o Senhor começa a subir, não é? A coisa foi tão assim forte, tão sobrenatural, tão fenomenal que eles ficaram estáticos. Eles não conseguiam reagir, nenhum deles. Olha, irmãos, eu fico olhando para aquela cena e eu fico imaginando assim,
Existem situações na vida que a gente fica parado. É necessário que alguém pegue pela nossa mão e nos balance assim. Tá bom? Eu acredito que a coisa foi tão séria para os discípulos. Aquela cena, visualizando Jesus subir, foi tão forte que eles ficaram parados, sem reação nenhuma. Eu acredito que só respiravam. Foi necessário para você ver a situação estática dos discípulos e principalmente da mãe do Senhor, Maria, que estava lá também, olhando o Senhor Jesus subir. Nunca tinham visto isso. Nunca tinham visto. Não é? E ali ele começou a subir. Foi necessário. Como não tinha ninguém por ali por perto, só eles, foi necessário Deus mandar dois anjos para acordá-los, porque eu acredito que eles não iam voltar, não. Eles não iam conseguir voltar. Foi necessário o Senhor mandar para acordá-los, não é? Chamá-los a atenção para eles voltarem a si novamente. Então, irmãos, esta célebre colina, como já falei, ela se torna, depois, antes disso, né, naquela sexta-feira que antecedia essa sexta-feira agora que passou, Jesus chega no Monte Betânia uma semana antes. E essa cena, que essa entrada triunfal, parte dali, quando o Senhor sai em direção e encontra um jumentinho, não é? E ali ele monta um jumento e sai entrando de maneira triunfal em Jerusalém. E esse lugar, irmãos, ele serviu de último ponto das plantas de Jesus, dos pés de Jesus aqui na terra. Foi o lugar que o Senhor colocou seus pés pela última vez na terra. E dali ele não andou mais, ele já começou a subir. Foi ele quem escolheu aquele lugar que serviu para esse último ponto de glória. Porque uma semana antes eles tinham partido dali, ele mesmo tinha partido dali com seus discípulos. E os discípulos sem saber o que iria acontecer. E ali ele entra de maneira triunfal, volta no domingo, passa a segunda, a terça, com as instruções dos discípulos, a quarta, o evangelho, a Bíblia não fala o que aconteceu na quarta-feira, e na segunda-feira, na quinta-feira, o Senhor Jesus reúne todos os discípulos no cenáculo, e ali acontece, no final da tarde, a sua prisão, e ali a sua humilhação, naqueles dias ali em Jerusalém, findando, claro, às 3 horas da tarde, na crucificação do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Lucas 24, 50 e 53, ele diz assim: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Amém, irmãos? Olha que cena linda. Não é? O Senhor levanta suas mãos e abençoou aqueles discípulos que estavam ali, aqueles apóstolos. Abençoou aquelas mulheres todas que estavam ali. Maria Madalena, Maria, a mãe do Senhor, não é? A mãe de Tiago estava ali, a mãe de João estava ali. Todos estavam ali, adorando o Senhor. E de repente o Senhor levanta suas mãos e os abençoa. É isso que Deus faz até hoje e continuará fazendo, levantando as mãos e abençoando a nossa vida sobre a terra. Amém? Deus, a mão do Senhor sempre está sobre a sua igreja. É algo que o Senhor não perde de vista. Deus não perde de vista a sua igreja. Você não sabe o quanto Jesus te ama. A sua mente não pode alcançar o amor de Deus por você. É tanto que nós vemos vários comportamentos, até de negligência, até de descaso, né, no meio do povo de Deus, por não ter a capacidade de compreender. Mas claro que isso tudo tem a ver com a vida pessoal, com o pecado, essa dimensão trágica na vida do ser humano. É tanto que os próprios discípulos se frustraram, porque a tristeza, irmãos, no nosso coração, nós temos que ter muito cuidado com a tristeza quando ela invade a nossa vida. Por quê? Porque a tristeza existe, a dor existe. O que não pode acontecer comigo e com você é você pegar o volante da sua vida e ir para o carona e passar o volante da sua vida para a tristeza. Porque se a tristeza dominar o seu carro e dirigir para você, não vai ser bom o caminho que ela vai levar você. Às vezes acontecem certas dificuldades na nossa vida e a gente vai se anulando, vai se entregando e de repente a tristeza, deixa eu sentar para dirigir a tua vez, você está tão cansado. E você sai e senta no banco do carona, quem dirige é a tristeza, quem dirige é a ansiedade, quem dirige são as preocupações, porque você mesmo faz isso. E com os discípulos não foram diferentes, tanto que eles tiveram outra experiência grandiosa quando o Senhor chega no Mar da Galileia, estão todos pescando. E o Senhor Jesus chega e chama por eles novamente, não é? E essa fé que invade o coração deles, ali começa a revitalizá-los, porque eles estavam ali como que tristes. Irmãos, olha, se hoje o Mar da Galileia é algo extremamente grande, e hoje está muito habitado, mas mesmo assim, naquela época, existem setores que ainda não têm habitação. E naquele tempo, algum lugar com muita areia, como se fosse uma praia deserta, e aqueles discípulos ficaram olhando assim, sabe? Olhavam para as montanhas, que é montanha de um lado, montanha do outro. Eles olhavam para o lado, olhavam para o mar, olhavam para trás, olhavam para a areia, olhavam um para o outro. Cadê Jesus? E a fome chegou, claro que a fome chega. Eles não estavam na casa deles, eles estavam no Mar da Galileia, num lugar um pouco que deserto naquela época. E aí, dá fome, então Pedro disse, olha, vamos pescar, claro, vamos pescar. E às vezes você pode estar assim também, sabe? Esperando pelo Senhor e as preocupações, a ansiedade, não permite que você espere um pouco mais pelo Senhor. Não é? É tanto que quando eles entram no barco e começam a pescar, e começa aí o entretenimento deles dentro do barco, o Senhor Jesus aparece lá na beira-mar e perguntando se tinha peixe. Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele é o Senhor do tempo. Então, se Deus diz que vai abençoar você, porque Ele vai abençoar você. Não se desespere. E se não acontecer, isso não quer dizer que Deus não está com você. Porque Ele diz claramente, eu vou estar com vocês, eu vou estar com vocês todos os dias. Amém? Todos os dias Ele vai estar conosco. E ali, ao abençoá-los, os deixou e foi sendo elevado aos céus. Então eles o adoraram, depois que os anjos o acordam, porque em Lucas ele detalha isso em Atos, mas aqui ele já diz que o versículo do 50 ao 53 diz, então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Eles voltaram agora com grande alegria quando viram o Senhor Jesus subindo aos céus. Por quê? Porque ele sabia que o Redentor deles, além de viver, marcou mais uma vez uma ação extraordinária e fenomenal, poderosa na vida deles. E agora eles voltam, sabe com o quê, irmão? Com a convicção dentro de si. Com a certeza do seu coração que Deus, Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. E cabe a Ele, somente a Ele, fazer como Ele quer fazer. Porque Ele vai fazer sempre e faz da melhor forma possível. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então a ascensão do Senhor Jesus era necessária por duas razões. A ascensão dEle. Primeira, era preciso, irmãos, que houvesse um momento final da ressurreição. Após a ressurreição. Era, a ascensão de Jesus tinha que ser algo fenomenal. Tinha que ser algo poderoso. Para finalizar o tempo de Jesus aqui na terra. E aí, no qual quando Jesus voltasse para a sua glória, isso tinha que ser marcado de maneira poderosa e bela. Tinham passado 40 dias da aparição do Senhor Jesus entre eles depois da ressurreição. E o Pentecostes é justamente uma festa judaica. Celebrada em Jerusalém, comemorando os 50 dias que o povo, quando sai do Egito e entra já na terra em direção a Terra Santa, e eles param no Monte Sinai, e ali Deus fala com Moisés, ali exatamente faz 50 dias que o povo tem saído do Egito, da escravidão, e ali Deus fala com Moisés, e Deus escreve as primeiras escrituras, não é? Os primeiros pontos das escrituras, dando ali a Moisés como ele deveria, as regras principais, tanto de adoração como de relacionamento entre a comunidade judaica, a comunidade judaica que estava entrando naquele deserto. Então, irmãos, ela era celebrada 50 dias após a Páscoa. Portanto, de acordo com esta informação, podemos dizer que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos 50 dias depois que Jesus Cristo, da morte dele. Olha como Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo, irmãos. 3 dias da morte do Senhor, 40 dias e provavelmente 7 dias depois para que o Espírito Santo pudesse chegar na terra. Então, provavelmente, eles passaram 7 dias dentro de Jerusalém. Percebam que eles não estão, eles não voltam para casa. Preste atenção que eles já estão há uma semana em Jerusalém. Eles passam até 50 dias após, o Senhor passa 40 dias ainda na terra. Eles passam esse tempo todo, voltam para Jerusalém, irmãos. Isso do ponto de vista lógico, isso é loucura. É loucura. Claro que o evangelho é loucura. Deus escolheu as coisas loucas da vida para confundir as sábias. Você como crente, se você compartilhar algumas coisas que aconteceram sobrenaturais com você, as pessoas, seus amigos mesmo, não vão acreditar. Vão achar que você está pirando. E principalmente se você falar de uma coisa que você tem a convicção e que não chegou ainda na sua mão, eles vão rir de você. Então, irmãos, João 14, 16, abra sua Bíblia. Em João 14, 16, olhe como todas as coisas no céu são planejadas para abençoar a sua vida e a minha. Tudo isso, irmãos, por causa do pecado. Tudo isso por causa do pecado. Porque o pecado, ele acaba com a vida do ser humano. O pecado é algo que ele é capaz de roubar toda a alegria da pessoa. O pecado, ele rouba todas as energias da pessoa. O pecado na vida do homem, ele traz escuridão. O pecado na vida do homem faz com que ele fique cego, que ele não consiga enxergar a glória de Deus dentro dos seus olhos. João 14, 16, todos acharam? Então, perceba o que Jesus disse. Vamos ler todos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o quê? Outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Quem é, irmãos? O Espírito da Verdade. Perceba agora, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês, diga agora, mas eu conheço, pois ele vive conosco e estará para sempre conosco. Louvado seja Deus. É isso que nós devemos fazer, a cada dia conhecer o Espírito Santo. Aí, meu irmão, minha vida e a sua vida aqui na terra será diferente. Claro que será diferente. Por quê, pastor? Porque tem dois processos. O processo de enchimento e o processo de secamento. Eu não sei nem se essa palavra existe. Secamento. Professora? Não tem. Amém? Agora tem. Você pode ser cheio ou você pode estar apenas aqui com meio litro, ou pode estar apenas com algumas gotinhas do Espírito dentro de você. São esses dois processos. Qual é a diferença? É porque se você estiver cheio, você é outra pessoa. Se você estiver cheio, você vai olhar para as pessoas e não vai conseguir ver falha nela. quando você está cheio do Espírito, você olha para as pessoas, você a ama. Ou você as ama. Você não tem um coração voltado para essas coisas terrenas. Claro que você não vai ser irresponsável, que o Espírito Santo não faz isso. Agora, se você tiver pela metade, aí, meu irmão, a sua vida, olha, não vai estar boa, não. Esse é o problema. E se você tiver com algumas gotas somente do Espírito de Deus na sua vida, só aqui embaixo, os dois dedos de enchimento do Espírito, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. O bom qual é? Dos dois, você escolhe o quê? Hã? Cheio. Vamos buscar cada dia o enchimento do Espírito Santo. Amém? Levanta a sua mão. Esse era um momento único e não podia continuar para sempre. Claro que não poderia continuar. Ficou claro que tinha que ser definitivo essa situação aqui de Jesus na terra, irmãos. Não poderia ficar o tempo todo Jesus aqui. Não tinha como. Não é? Teria sido um engano. Teria sido um engano aqui se as aparições de Jesus tivessem desaparecido lentamente. Ó, oh, Jesus está ali, Jesus está ali. E de repente, né, eu vi Jesus ali, passava uma semana. Aí eu vi Jesus, aí um mês, 2 meses. E aí ia desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. As coisas iam crescendo, tomando seus rumos dia a dia. E aí, certamente, seria um grande problema para os apóstolos, para o cristianismo. Então, era necessário esse período de Jesus ter sido encerrado e marcado de uma maneira sobrenatural, fenomenal. Por quê? Porque Jesus, quando ele chega à terra, ele chega de maneira fenomenal. Sobrenatural ele chega. Como é que uma mulher fica grávida sem ter relação com um homem? E todos acreditaram, porque José era um homem de Deus. José era um homem de Deus. José era um homem temente a Deus. E Maria era uma mulher também de honra. Jesus escolheu Maria, por isso que ela é bem-aventurada, porque é a mulher. Maria é um exemplo para todas as mulheres, irmãos. E aí o que acontece? De repente, Jesus está sendo gerado na barriga de Maria, sem nunca Maria ter contato com nenhum homem. Nem o próprio noivo dela teve relação com ela. E como é que essa mulher está grávida? E quando essa mulher tem esse filho, a gente sabe de toda a história, da tentativa daqueles que são opositores, tanto à vinda de Jesus, como também da ressurreição, como tivemos inimigos da ressurreição. Pilatos era um desses, os sacerdotes eram opositores. Os gregos eram opositores, porque o grego acreditava na imortalidade da alma, mas não acreditava na ressurreição do corpo. Era necessário que assim, irmãos, como Jesus chegou no mundo de maneira sobrenatural, ele também partisse de maneira sobrenatural, para marcar sua subida, sua saída daqui da terra. A segunda razão da importância da ascensão do Senhor Jesus, era preciso que houvesse um momento final no qual Jesus voltasse para a sua glória. Jesus queria dar aos seus discípulos, aos seus seguidores, uma prova indisputável de que retornou à sua glória. E que ele não desapareceu, foi desaparecendo naturalmente, os tempos foram levando e ele... Ah, ninguém viu mais Jesus. Como foi? Que ninguém sabe. Tinha que ser algo poderoso e sobrenatural para marcar a vida daqueles homens e aqueles homens continuarem dizendo da maneira gloriosa como o Senhor voltou para a glória dele no céu. Agora, não só como Deus, mas também como homem. Porque Jesus foi para o céu como Deus e também como homem. Louvado seja o nome do Senhor. Era a única prova possível de que Jesus tinha voltado para a sua glória, irmão. Porque agora todos os discípulos diziam, não, ele subiu aos céus. Nós vimos Jesus subir aos céus. Ele não tinha asa nem nada, mas o poder de Deus o fez subir aos céus. E aí, irmãos, Lucas nos relata isso em seu evangelho e adiciona algo que ele diz. Voltaram para Jerusalém com grande alegria. Por quê? porque agora eles estavam certos, convictos do poder de Deus, do poder salvífico de Deus, e que Deus ama a humanidade, e que Deus ama o pecador, e Deus se fez homem e também salvou e morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, nos redimir dessa vida miserável que o pecado trouxe à humanidade, e agora ele é levado aos céus de maneira poderosa e sobrenatural. Apesar da ascensão possível, devido a ela, os discípulos estavam agora, de que maneira? Seguros. Nós estamos seguros, porque nem a morte poderá nos separar do amor de Deus. Nenhum problema poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá, nem o próprio Deus, irmão, nem ele mesmo, porque ele não pode mentir. Deus não pode mentir, ele não é mentiroso. Por isso que os discípulos agora voltam alegres, voltam regozijados para Jerusalém, porque eles estavam seguros. O homem sem segurança, a gente vê aí o desmantelo que está acontecendo na sociedade. Existem situações no Brasil que não está sendo contada. E a gente deve agradecer muito aos jornalistas, não é, que fazem um papel extraordinário, o quarto poder no Brasil. E também no mundo, mostrando as coisas podres que o Brasil tem escondido debaixo dos lençóis. Mostrando as coisas podres que existem no mundo. Tentando levar uma ideologia de prática de vida, de filosofia de vida, totalmente contrário, levando o homem à desgraça e à sua morte. Mas Cristo veio trazer luz ao seu coração. Cristo veio trazer a você orientação nessa vida, a conduzir e a fazer o que Deus quer que você faça. Primeiro, ser um bom filho. Primeiro, ser um bom filho, uma boa filha. Segundo, meu irmão, você tem que ser um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. E que você faça a diferença dentro da sua casa. E faça a diferença na sociedade, em qualquer setor. E aí, o que Jesus fez naquele momento, irmãos, com essa subida extraordinária aos céus, trazendo segurança aos discípulos, porque um homem sem segurança, um ser humano sem segurança na terra, ele está perdido, não é? Eu estava almoçando hoje e chegou um jovem com vergonha de entrar no recinto, porque ele estava com uma bebida na mão. E eu fiquei olhando para ele, um jovem bonito, eu fiquei olhando para ele. E ele passou querendo esconder a latinha assim atrás, depois botou assim. E ele, tão bonito, chegou numa moto, mas tremulou assim. As carnes dele tremiam. Por quê? O rosto dele desfigurado. Ele passa a noite todinha na farra, meu irmão. Passa a noite todinha na farra, na prostituição. E hoje que a prostituição está aí, a coisa mais triste do mundo. Mulher demais envelhece, você sabia disso? Por isso que Deus só nos deu uma. Você sabia disso? Que mulher demais envelhece o homem? É. Essa passagem nos coloca à frente à segunda vinda de Jesus Cristo. Então nós devemos recordar duas coisas a respeito dela, dessa volta para Jesus para a eternidade. Primeira razão aqui. É tolo, preste atenção, é tolo e inútil você especular a respeito de quando e como acontecerá a vinda de Jesus para aqui. Você vai entrar numa confusão, tem muita gente aí que já se perderam, né? Inclusive estabelecendo data da volta de Jesus, foi uma vergonha para o campo da teologia no Brasil e no mundo, foi uma vergonha estabelecer tempos e épocas que Jesus vai voltar. Nem ele mesmo sabia. Abra sua Bíblia aí, Marcos 13:32. Marcos 13:32. E nós vamos continuar lendo esse texto. 13:32. Eu quero que você pegue um lápis, meu irmão, e marque esse texto aí. Marque esse texto na sua vida, porque há 2000 anos atrás, o Senhor abriu os olhos dos discípulos para esse texto aí, viu, irmão? Todos acharam? Marcos 13:32. Acharam? Vamos ler todos. Mas, a respeito daquele dia ou hora, dia e hora, presta atenção, dia e hora. Então está bem definida a volta de Jesus, não está aqui? Agora olha o que ele diz, o que é que ele diz? Ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Continuemos lendo, porque agora o Senhor chama e abre os nossos olhos. Olha, irmão, olha para mim. Essa tolice da gente estar procurando a igreja perfeita aqui na terra, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. A não ser que você encontre uma igreja cheia de gado lá, de galinha, ou de passarinho, ou de coelho, ou de qualquer outro animal. Mas de ser humano não existe. Preste atenção que o Senhor, vamos olhar a partir do versículo 33. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o quê? O dono da casa. 36. Aliás, ainda o 35. Se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. 36. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos. O que é que Jesus disse a todos? Vigiai. Vamos dizer no coral só. O que Jesus disse a todos nós? Vigiai. Vigiai de que maneira? Olhando os sinais que tem no céu. Eu nunca vi a lua. Eu estive olhando sobre o tempo da lua. Ela passa um período, mas ela agora se aproximou muito já da terra. E por várias vezes ela, num tempo bem menor, ela apareceu. Já apareceu o cometa Halley não sei quantas vezes. Os sinais que estão aí no céu, né, a astronomia, ela é pesquisando direto. Olha, os sinais que estão acontecendo no universo não é coisa pouca não, meu irmão. Agora, se você só fica assistindo, vendo assassinatos, sabe, essas coisas aí, realmente você não vai ver não. Mas se você examinar as escrituras, você vai ver. Porque o Senhor traz o conhecimento... E você, com a realidade, você configura com aquilo que você está lendo nas escrituras, com as coisas que estão acontecendo aqui nos dias de hoje. Tem pai matando filho? Tem. Tem filho matando pai? Tem. Tem gente passando fome na terra? Tem. Agora, recentemente, no meio da rua, o cara não queria nem matar mais dentro de casa, pegou o revólver, atirou na esposa, porque ela não queria mais viver com ele. E depois ela tirou na cabeça. Bah! O outro aqui em Campina Grande matou a mulher e botou no WhatsApp, mandando para a família. Olha, matei minha mulher agora, minha esposa agora, e agora eu vou me matar. Imagina a mãe desse rapaz ouvindo essa mensagem no WhatsApp. Irmãos, eu nunca vi tanta gente com a cabeça maluca. Pais, olha, os pais com desejo nas filhas. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é isso? Um pai que gerou uma filha ter desejo por ela é o que está acontecendo nos dias de hoje. Você sabe o que é uma mulher casada está conversando com outros homens e o marido dela do lado, o bichinho do lado, e ela conversando coisas safadas e sem vergonha. O marido conversando com outras mulheres que... Oh, mas o negócio está desmantelado demais. As pessoas saem das academias hoje. Eu vim com minha esposa, eu digo, amor, tia, a situação. As meninas tudo tirando foto da academia, tudo foto. Meninas que postam as suas fotos de perfis seminuas. E aí a gente entra também na parte do povo de Deus. As meninas tiram foto na praia, somente sutiã, com um biguinho do lado de fora, né? Mostrando metade da rodoviária e posta no perfil. Uma menina crente, irmão. Hã? Uma menina crente? Peraí. Isso é comportamento mundano. É comportamento mudando. Tem alguma coisa errada. Eu falei pela manhã, no culto da ressurreição, que a igreja do Senhor, ela cresce assim, ó. Ela está crescendo assim, ó. Na horizontal. Ah, espaçosa. Tem igrejas hoje que é assustadora. Você bota no YouTube aí, veja as grandes pregações televisivas, que, meu Deus do céu, é algo gigantesco. As igrejas... Mas elas crescem assim. Assim, está difícil o povo crescer assim. A igreja precisa crescer assim, claro. Mas muito mais na vertical. Amém, meus irmãos? Porque é muito fácil a gente crescer assim. Ó. Agora, crescer assim não. Porque crescer assim a gente tem que jejuar, a gente tem que orar. A gente tem que entender que o Espírito Santo nos acorda de noite. A gente tem que perceber que o Espírito Santo diz assim, olha, o que é que está acontecendo com você, meu filho? Você está trocando as coisas da terra pelas minhas coisas? Se as tuas coisas que você está buscando lá fora, quem te dá sou eu. Quem te dá sou eu. Eu não digo um não crente. Um não crente, tudo bem, porque ele é cego como eu era e você era. Mas um crente... Claro, se é que o Espírito habita, porque o Espírito pode não habitar. O Espírito pode não habitar. Você está na igreja, mas você não tem o Espírito Santo. Porque é fácil a gente copiar e colar. Como um crente vive, é muito fácil. É só olhar para o joio. Então, o Senhor Jesus manda o quê? Que o povo faça o quê? Vigie. Vigie. Vigie e olha. Então, irmãos, ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele está dizendo aqui que ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar. E o que é que ele disse aqui? Que a gente deve ter cuidado para na volta dele a gente não estar de que maneira? Dormindo. O que é que você entende por dormir? Você acha que o dormir aqui é o dormir na sua cama, é? Na sua redinha, na sua casa de praia, olha o dedinho. Esse dormir aqui é você não estar nem aí para as coisas de papai. E ele diz, cada um, não só os crentes, olha o problema está aí, porque ele diz, todos na terra têm que cuidar muito bem dessa casa aqui, porque a terra Deus fez. Águas boas para a gente tomar banho de rio, tomar banho no mar. Agora a gente está nem podendo tomar banho no mar, meu irmão. Porque os esgotos estão dentro do mar. Não vai para lá porque tem um bocado de lombriga lá viajando. As lombrigas agora não é nem microscópica, as lombrigas grandes passeando já no, dentro das praias. Recentemente, uma TV no Brasil foi para a praia do Rio e juntou-se os funcionários dela lá. Gente, vamos limpar. Saiu quase uns três caminhões de lixo, meu irmão. Eu estava aqui na frente do supermercado aqui, esse supermercado aqui nosso aqui. Eu estava lá dentro no caixa, chegou uma mulher tomando um negócio lá, jogou na frente do negócio. Rapaz, que coisa pegar e jogar. Tem uma latinha de lixo aqui e jogar. A gente teve o maior problema aqui. Ontem com a água que choveu. A chuva que... Aí, não, Deus não manda chuva, não. Como é que Deus vai responder a nossa oração, meu irmão? O problema são os esgotos, tudo entupido de lixo, que o povo mesmo joga lixo na rua. Jogaram um gato podre aqui na calçada da igreja. O pessoal, pastor, está fedendo quando eu fui olhar o gato podre aqui de lado da igreja. É um povo sem educação, não é só aqui não, é no mundo inteiro. Você vê no Japão, lá eles estão trabalhando, a água que cai, toda a água que cai na chuva, cai pelos escoamentos das ruas e são captadas. As águas são limpas no Japão. Mas no Brasil, as empresas jogando material químico dentro dos rios, queimando floresta. Todo mundo sabe quem é que quem entra na Mata Atlântica, nas matas da Amazônia, que faz. Todo mundo sabe. A justiça sabe. A Polícia Federal sabe. Quem é que está tirando as árvores do nosso planeta? Agora vá tirar você para ver se você não vai preso. Tire um pedacinho de lenha seca para queimar se você não tiver um fogão a gás, ver se você não vai preso. Então não é só para a igreja, não. Olha o dedinho. Não é só para a igreja, não. O Senhor está dizendo, olha, todos deu. Ele deu a cada um a sua obrigação. E aí vem para os poderosos que comandam o Brasil, que comandam os estados, que comandam a sociedade, que comandam o mundo, que comandam tudo aí, ó. É para cuidar da seara, meu filho. Pastor, e como é que a gente começa a limpar lá fora o mundo? Comece pela sua casa. Comece pela sua casa, porque tem casa, como eu já falei aqui, né? Que é 4, 5, 6, 7 dias os pratos sujos. No, meu irmão, pelo amor de Deus. Tem alguém aqui assim? Não, né? Tem? Uma mulher dessa é muito cebosa. Ou não? Uma mulher dessa acaba. Imagina como ela não é. Misericórdia, irmão. Comece pela sua casa. Você tem que cuidar muito bem da sua casa. Muito bem da sua casa. Tem que ser uma casa limpa, cuidada, varrida. Claro que a gente não vai estar pintando direto, porque aí é dinheiro demais. Mas varrer, limpar, lavar os pratos, passar a roupa. Hã? Deus não gosta de gente preguiçosa, não, viu, irmão? Nem pense que o preguiçoso, ele vai. O preguiçoso e a preguiçosa vai se arrebentar. Porque o preguiçoso tem. Ele não gosta nem de fazer comer. Não é assim, Alberto? Não é não, Bertinho? Misericórdia, Jesus. Algo quase blasfemo é você querer especular. Isso é uma blasfêmia, você querer especular a volta de Jesus. Em segundo lugar, o ensino essencial do cristianismo é que Deus tem um plano para o homem aqui no mundo. Amém? Deus tem um plano para o homem aqui na terra. Esse plano é salvar você. Deus quer salvar você da condenação eterna, meu irmão. Porque se você não tem medo da morte. Não, ninguém tem medo da morte. Presta atenção. Ninguém tem medo da morte. Ah, eu tenho medo da morte. Não, ninguém tem medo da morte. Porque ninguém sabe nem como ela é. Ninguém nunca viu. Alguém sabe onde é que a morte mora aqui? Qual é o endereço da morte? Alguém sabe? Já viu ela fazendo os cabelos em algum lugar aqui? Algum salão de beleza? Cuidando? Nunca viu. Você tem medo é como você vai morrer. E essa hora, meu irmão, ninguém sabe. Porque se você partir da eternidade sem o selo do Espírito Santo na sua vida, você está perdido, viu? Fique com raiva do pastor, não. Mas se você morrer sem Cristo no coração, sem o selo da eternidade, você está perdido. Eu posso sentar com você em outro momento. Ah, pastor, como é isso? Agora eu fiquei nervoso, aborrecido. Não, eu sento com você e mostro nas escrituras que você está perdido. Não foi eu que disse, não. Aí você não vai se queixar comigo, viu? Não vem brigar comigo, não. Porque eu sou da Ilha do Bispo e não é bom você mexer comigo, não. Viu? Minha herança é indígena. Cuidado. Você vai falar com Deus. Você vai reclamar dele lá, com ele. Você vai nas suas orações, vai brigar com ele. Não comigo. Então, irmãos, temos que crer que a história não é um conglomerado casual. Nem pense nisso, irmão. Que tudo que está acontecendo são atos fortuitos. Não pense nisso. Que as coisas estão acontecendo à lavantu. Sabe? Que as coisas estão acontecendo porque tem que acontecer. Não pense isso não, meu irmão. Você está errado. Está errada. Ah, deixa a vida me levar. Nada disso. Tudo que está acontecendo na sua vida é história. E Deus é quem está fazendo a sua história. É Ele que constrói a sua vida, não é você não. Tudo que você faz é porque Ele faz com que você faça. É Ele. Ou você pensa que é você? Você vai ver que não. Que não. Então, meu irmão, temos que crer que o mundo vai a alguma parte. O mundo, ele vai a algum lugar. Ou você acha que isso aqui tudo é festa? Que o mundo está suspenso desse jeito por um poder que ninguém sabe medir e calcular ele? Ninguém sabe quais são os pilares da Terra? Ninguém sabe porque a Terra é o único lugar e ela está no terceiro planeta porque o Sol bate certinho nela porque está tudo medido. Se tirar a Terra e botar no outro eixo, morre todo mundo que está aqui. Você acha que é por acaso? Você acha que a Terra e a sua vida estão sendo seguida para frente? Por que você não volta? Você só vai para frente? Eu quero ver quem é que tem poder de voltar. Olha agora, já são 8:01. Daqui a pouco a gente vai embora para casa. Daqui a pouco é segunda-feira. Daqui a pouco já é o ano que vem. E a gente está pulando aqui, agradecendo a Deus, não é? Por 2019, glorificando 2020. Daqui a pouco a gente está com a bengala na mão. Aí você acha que é o quê? Você não tem inteligência, não. Você acha que é o quê isso? Que o mundo tem um sentido, sim. E você faz parte desse plano de Deus. Não se deixe enganar pelas coisas, irmão, dessa aparência que o mundo está mostrando aí, viu? Não se deixe, não. Então, devemos crer que quando chegar tal consumação de Jesus Cristo, sem dúvida, o justo juiz de todos, ele vai certamente nos abençoar sobre a terra. A segunda vinda, irmãos, não é um assunto sobre o qual deve especular nem bisbilhotar ilegitimamente. De maneira nenhuma, nós temos que observar através das Escrituras Sagradas, enxergar tudo que o Criador, o Senhor dos céus e da terra, deixou para nós aqui, essa prova, essa bisurada toda aqui para você tirar 10 na prova. Tem tudo aqui que você precisa saber. É uma convocatória a lutar pela chegada desse dia e nos preparar para quando ele chegar. É isso que deve estar no nosso coração. A gente viver uma vida santa, pregar o evangelho, vir para a casa do Senhor, partir o pão, tomar o vinho, ajudar a quem tem fome, orar uns pelos outros, amar, perdoar uns aos outros e pregar o evangelho enquanto é dia. Essa é a nossa missão. Louvado seja Deus por isso. Concluindo. Servir ao Senhor, irmão, não pode servir com ansiedade, porque não funciona. De maneira nenhuma você servir a Deus com ansiedade, especulando o futuro, como é que funciona tudo. Não adianta você ir por esse caminho. É dele nos levar sempre a lugares seguros. Pertence a Deus. Pertence a Deus. Levar você e eu para lugares seguros. Você sabe o que é que vai acontecer amanhã? Às 8:05 da noite, você sabe? Pergunta para mim se eu sei. Eu também não sei. Mas Deus sabe. E amanhã, se Deus quiser, Ele vai nos abençoar também nessa mesma hora. Porque o que Deus quer para a gente é nos abençoar, levantar as mãos dEle e nos abençoar sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos leva a lugares seguros e lugares de paz. Agora, é verdade que muitos procuram cobra para morder seus pés. Tem gente que busca cobra para morder seus pés. Ah, tem gente que é muito habilidoso com isso. Sabe? Não consegue ter paz por pouco tempo dentro da sua casa. Não consegue ter um equilíbrio financeiro por muito tempo. Não conseguem se manter no emprego muito tempo. Não têm uma amizade por muito tempo. Tem pessoas que não sabem manter. São pessoas que puxam cobra para morder seus pés. A alegria do Senhor é a nossa força, diz o profeta. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confie nele e tudo ele fará por você. Tudo, meu irmão, tudo. Entregue a tua vida, é a melhor coisa que você faz. Eu sei que não é fácil compreender, não é fácil compreender a morte de Jesus. Eu sei que não. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil também você entregar a sua vida para Jesus. Eu sei que não é fácil. Agora, se você entregar a sua vida de todo o seu coração, não confiar na sua mente, nem no seu corpo, mas confiar no Deus que tudo pode, você vai ver que o Senhor, você vai descobrir no dia a dia que o Senhor vai cuidar de tudo que te pertence aqui na terra. E muito mais, Deus vai te surpreender. A segunda vinda do Senhor, irmão, está perto. E eu não vou repetir mais o que eu já falei aqui sobre os sinais dos tempos que estão para aí. São muito mais do que eu já falei, viu? Então nós vamos nos preparar cada dia. Eu e você, você e eu, como igreja do Senhor, nós devemos nos preparar dia a dia para esse momento. Para quê? Para que quando Jesus voltar, a gente não esteja dormindo. Jesus voltará a segunda vez para vir buscar a sua igreja santa e imaculada para vivermos eternamente com ele. Louvado seja Deus. Vamos orar?